dia, meus queridos e queridas, ouvintes, mais do que ouvintes, companheiros, seguidores, amigos, admiradores, todos vocês que nesse momento estão sintonizados pela Rede Excelsior de Comunicação, especificamente pela Rádio Excelsior da Bahia AM 840, e que estão integrados com todos nós neste momento. Que alegria estarmos juntos, apesar de distantes e separados fisicamente, através da tecnologia e através do sentimento de respeito e de carinho que temos, estaremos sempre, sempre conectados. Bom dia, Ivan Marques, na operação de áudio, conduzindo aí de forma extremamente profissional a parte técnica, operacional da rádio, toda a nossa plástica, nossas músicas, nossas vinhetas, tudo vem do corpo técnico da rádio. Obrigada também a toda a administração, Padre Ederbal, Trindade Lage, Vitor Pinto, todos aqueles que conduzem a Rádio Excelsior da Bahia e que através dessa parceria comigo podemos manter esse horário para levar até você, ouvinte querido, mensagens para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Durante toda a programação da Rádio Excelsior, você tem vários momentos, tem momento de oração, tem momento de estar ouvindo as mensagens dos nossos sacerdotes, você tem momento para falar da parte gourmet, da parte também do turismo, enfim, né? Mas esse é o momento para você falar da saúde, do bem-estar da sua vida. E o que pode ser mais importante do que isso? A sua saúde, o seu bem-estar deve estar em primeiro lugar, no topo da sua lista de prioridades. Se nesse momento não está sendo possível você fazer tudo aquilo que você queria, se sua faculdade foi interrompida, se o curso que você fazia também foi interrompido, se não está podendo ir para a escola, não está podendo ir para o grupo que você frequentava, dos idosos, até mesmo as celebrações na igreja, na comunidade, também ficaram difíceis nesse momento, ouvir a Rádio Excelsior você pode. Cuidar da sua saúde você pode. De que maneira? Colocando uma alimentação mais saudável e cuidando também da saúde do seu corpo. E nós estamos aqui todos os dias cumprindo essa missão de te ajudar, a te alertar e de te dar dicas, alertando você e está dizendo, olha, você cuidou da sua saúde hoje? Você está evitando a automedicação? Você está procurando tomar um alimento mais saudável, descascar mais e desembalar menos? Você mesmo dentro de casa está fazendo algum tipo de atividade física para evitar o sedentarismo? É isso que nós falamos aqui. Você está cuidando da sua saúde mental, fazendo oração, meditação, descansando, dormindo? Você também tem usado dos óleos essenciais, da aromaterapia e de outras técnicas para ajudar você a vencer essa pandemia? É sobre isso que nós falamos aqui no nosso programa. Então vem comigo a partir de agora, porque aqui você só tem a ganhar, a se informar e a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje, dia 18 de maio, abrindo essa semana, começando mais uma semana, homenageando os vidreiros, os vidraceiros, aniversário e data comemorativa desses profissionais. Hoje também é o Dia Internacional dos Museus, que estão fechados, né, nesse período de pandemia. Mas existem também os museus virtuais e você pode viajar e conhecer os museus através da internet. É um passeio maravilhoso. E o Dia Nacional também do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E nós sabemos que nesse período de pandemia, onde as pessoas têm ficado mais em casa, mais reclusas, é aí no ambiente familiar, nas casas pequenas e com muitas pessoas juntas, que o abuso sexual das crianças que são mais vulneráveis acontece de forma mais presente. Então denuncie. Se você sabe casos de abuso sexual ou exploração sexual de crianças e adolescentes, você que é médico, que é pediatra, que atende essas crianças, você que é professor, que também tem contato com as crianças agora não por conta da pandemia, mas se ver, se presenciar, se perceber alguma alteração no comportamento, faça a denúncia nos conselhos tutelares e procure os órgãos de proteção da criança. Então, nesse dia do enfrentamento, nós queremos alertar para isso. E hoje também queremos parabenizar todos os aniversariantes desse dia 18. Parabéns, é seu aniversário? Sua vida é um grande dom de Deus para todos nós. Nosso bate-papo vai ser com o médico Francisco Pitanga. Ele é profissional de educação física, é doutor em saúde pública, é o presidente do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então ele sabe muito sobre a atividade física, sobre vencer o sedentarismo e a relação com a saúde e com o bem-estar. Por isso, hoje, pergunte, faça a sua pergunta. Você que quer saber como, estando em casa, eu posso me mexer, posso fazer uma atividade física. E se o fato de eu estar em casa e não estar me mexendo, se isso está prejudicando minha função cardiovascular, como eu posso vencer isso? Qual é a diferença entre fazer atividade física e não ser sedentário? Há uma diferença muito grande, vamos descobrir aqui. O programa está incrível, foi pensado com muito carinho para você. Tem também as nossas promoções. Próxima sexta-feira tem sorteio de um kit de higiene fantástico, Farma Fórmula Salvador. Abraço para a Cristiane Almeida e toda a equipe da Farma Fórmula que está presenteando as mamães. Luana Batista também fazendo uma campanha linda para o mês das noivas. Eu falo sobre isso daqui a pouquinho. Porque agora eu quero convocar a felicidade. Você ser feliz hoje sempre. Se você não tem o que pedir nessa manhã de segunda-feira, peça paz, peça amor e peça a felicidade. Em Salvador, olha gente, a pandemia do novo coronavírus, recentemente declarada, né? Declarada já há algum tempo pela Organização Mundial de Saúde, levou diversas secretarias municipais e estaduais a publicarem documentos propondo o fechamento dos diversos espaços destinados à prática da atividade física. É o que você tem visto e acompanhado, as academias fechadas. Além disso, o Ministério da Saúde também elaborou um manual com diversas ações para evitar a disseminação da doença, além de tomar decisões sugerindo isolamento social, recomendando que as pessoas permanecessem em casa. E assim, nós estamos aí ao longo desses dias. Só que todas essas medidas, será que ela pode ter um impacto na população no que diz respeito à questão de dificultar a prática da atividade física? E o que isso pode trazer para a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e o comportamento da população com relação ao sedentarismo? É sobre tudo isso que nós vamos conversar agora. O nosso bate-papo é com o especialista Dr. Francisco Pitanga. Ele é profissional de educação física, é doutor em saúde pública, é presidente do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Regional Bahia, e também é conselheiro do Conselho Federal de Educação Física. Portanto, tem toda a condição desse bate-papo aqui, está bem fundamentado, participando de vários encontros, reuniões e documentos sobre esse tema que nos preocupa bastante. Dr. Francisco, bom dia. Muito obrigada por essa entrevista, por estar aqui com a gente no Excelsior Saúde.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Excelsior. E nós estamos aí à disposição para conversar um pouco mais com vocês sobre esse tema que é tão relevante dentro do contexto da atual pandemia do novo coronavírus.
Exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui ao longo do programa, desse bate-papo. E para começar, antes aí do nosso intervalo para as notícias, eu queria começar destacando, acho que nunca é demais a gente ressaltar a importância da prática da atividade física e os benefícios que essa prática pode trazer para a saúde como um todo, sobretudo a questão das doenças cardiovasculares, tanto no tratamento como também na prevenção. Então, evidencie para a gente um pouco a importância, a relação da atividade física e saúde.
Bem, Patrícia, na verdade, assim, é como você falou, né? A atividade física, já os benefícios da atividade física, assim, para o sistema cardiovascular, metabólico, sistema imunológico, para a saúde mental, eles realmente já são bastante bem conhecidos pela população do Brasil e pelo mundo todo. Mas nunca é demais a gente ressaltar, né? Que as pessoas que são ativas fisicamente vão ter uma proteção muito grande, como, por exemplo, contra a hipertensão arterial, contra a diabetes, contra a obesidade, que são fatores de risco já conhecidos para agravamento do estado clínico do novo coronavírus. Além disso, as pessoas que são ativas fisicamente vão ter uma saúde mental mais adequada, que pode favorecer muito nesse momento agora de crise da pandemia, porque, como você bem sabe, as pessoas ficam muito debilitadas emocionalmente por conta de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a atividade física tem um efeito muito consistente no sentido de reduzir a depressão, reduzir a ansiedade, né? E tudo isso em conjunto nos propicia benefícios muito grandes. E o mais importante ainda são os benefícios provocados pela atividade física, principalmente aquela feita de moderada intensidade, sobre o nosso sistema imunológico. Então, se nós temos um sistema imunológico mais bem preparado, nós vamos ter, sem dúvida alguma, melhores condições de enfrentar essa situação. Porque, no mínimo, o que vai acontecer é que, mesmo que nós sejamos infectados, se você faz atividade física com regularidade, você com certeza deverá evoluir para um quadro clínico menos grave desse processo infeccioso. Você vai evoluir para quadros mais leves. Então, todos esses aspectos em conjunto nos levam a acreditar fortemente que é muito importante que as pessoas permaneçam ativas fisicamente durante o processo da pandemia.
Exatamente, a gente sabe, gente, isso já é comprovado, que a atividade física ela vai na reta inversa, né, dos problemas de saúde, né, daquelas taxas do paciente com diabético, paciente com problemas cardíacos. Tudo isso, ela regula os níveis. O doutor, depois, mais à frente, pode falar um pouco sobre isso. Também a questão do risco de doenças arteriais, coronarianas, outros eventos, né, que podem acontecer, e que a atividade física trabalha aí como prevenção. Mas aí a pergunta, você que está em casa agora, vai dizer, tá bom, mas agora eu estou em casa. É uma determinação e um pedido para ficar em casa. E como que eu posso fazer atividade física estando em casa? Será que existe algum tipo de atividade que eu possa fazer? Nós vamos dar dicas, inclusive, como é que a sociedade hoje de cardiologia vem orientando as pessoas nesse sentido. Mas antes, doutor Francisco, eu queria saber exatamente isso que você falou com relação à intensidade. Isso vai variar, nós sabemos que há essas variáveis, né? A duração e a intensidade, ela vai variar de indivíduo para indivíduo, e sem ter um profissional de perto acompanhando, como que a pessoa vai saber se ela está fazendo corretamente na duração e na intensidade que deve ser o ideal para a sua condição e as suas necessidades?
É excelente pergunta, Patrícia. Assim, eu vou partir da premissa inicial do seguinte, né, que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Isso é algo que é reconhecido também internacionalmente pelos principais guidelines que falam sobre atividade física. Porém, quando essa atividade física é orientada por profissionais de educação física, obviamente ela vai ter um efeito bem mais significativo, né? No contexto que a gente está vivendo hoje, o que é que está acontecendo? Quais são as possibilidades que existem de você fazer atividade física? Uma delas é a atividade física feita em casa, né? E nesse sentido, nós temos hoje diversos profissionais de educação física que estão trabalhando online, que estão fazendo as devidas orientações que devem ser seguidas pelas pessoas, usando a tecnologia como ferramenta, né? Inclusive, a gente sugere isso nesse documento que nós publicamos aí nos artigos brasileiros de cardiologia, que as pessoas, né, deem preferência a essa atividade física quando for feita em casa, com a orientação de um profissional de educação física. E a intensidade da atividade física, qual é o problema de você fazer uma atividade física vigorosa nesse momento agora? Principalmente se você não estiver adaptado para isso. Qualquer atividade física que a gente faça provoca imediatamente uma inibição em alguns processos do nosso sistema imunológico. Porém, quanto mais intensa essa atividade for, essa inibição se torna maior. Então, nas atividades moderadas, essa inibição é muito rápida e não provoca nenhum tipo de problema. Mas já na vigorosa, existe uma teoria chamada teoria da janela aberta. Ou seja, você inibe, causa imunossupressão logo após o exercício do nosso sistema imunológico. E com isso você passa um período de tempo totalmente desprotegido contra possíveis infecções. Então, por isso que nesse momento agora, a atividade física vigorosa, principalmente se você não estiver acostumado a tal, ela não é recomendada. O que é recomendado para esse momento? É atividade física de intensidade moderada, numa duração não muito prolongada, né? Então, nesse documento que nós publicamos nos arquivos brasileiros de cardiologia, a gente sugere, né, que você faça em torno de 180 a 300 minutos por semana, não é por dia, pelo amor de Deus, né? que daria em torno aí de 30 a 60 minutos de atividade física por dia, né? O que é uma quantidade de atividade física adequada. E tudo isso numa intensidade moderada, que não deixe possibilidade de que essa teoria da janela aberta fique em condições para que a gente possa ter mais suscetibilidade para termos contaminados.
Ok, para você que ligou o rádio agora, gente, estou conversando com o Dr. Francisco Pitanga. Ele é um profissional de educação física, mas é doutor em saúde pública e ele preside o Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então vocês estão ouvindo a fala de uma pessoa que tem embasamento de conteúdo teórico que está alinhado com as publicações mais recentes, com os estudos, por quê? Não adianta ficar ouvindo aí as fake news, o que você recebeu pelo WhatsApp, o que você viu, o treinamento que sugeriram pelo YouTube. Não, você tem que fazer a coisa certa, não parar de fazer a sua atividade, mas garantir as questões de segurança para que você não coloque a sua saúde em risco. Então, fica atento à fala do Dr. Francisco, tá? Mande a sua pergunta pelo WhatsApp, pelo 99681-3998 e pelo 3328-7666. Nós vamos ouvir daqui a pouco o Jorge Roriz, as notícias aqui do Informe de Saúde. Mas antes eu queria só, você que ainda tem dúvida, que ainda acha, será que eu faço ou não atividade física, que está meio parado, que nesse período de quarentena se acomodou, está fazendo do sofá da sua casa, o seu ambiente escolhido, está na sua zona de conforto. Eu queria só reforçar, doutor Francisco, nós falamos da relação atividade física e sistema imunológico, mas o mecanismo de ação, o que é ativa? Por que é importante fazer atividade física e mais do que ficar tomando um monte de vitamina C, como tem gente numa corrida desenfreada nas farmácias, como que pode estabelecer uma maior imunidade fazendo atividade física?
Na verdade, assim, quando você é infectado, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele entra em como se fosse uma batalha contra o vírus, correto? Para tentar nos defender desse vírus que está nos infectando. Então, essa batalha, quanto mais árdua ela for, isso vai provocar um processo inflamatório no nosso organismo. E esse processo inflamatório, que à medida de quanto maior for, ele pode gerar um processo que vai atingir os nossos pulmões e, com isso, você se evoluir para quadros mais graves do processo infeccioso, que pode levar, inclusive, à necessidade de você fazer a ventilação mecânica, ser entubado e etc. E como é que a atividade física entra nesse contexto? Quanto mais ativo, quanto mais atividade física você faz, o nosso organismo entra num processo que reduz essa inflamação que é causada pelo conflito entre o nosso sistema imunológico e o vírus. Então, no que você reduz essa inflamação, você evolui para um quadro clínico menos grave da doença. Então, existe uma tendência muito forte em relação a que as pessoas que são ativas tenham esse tipo de resposta imunológica. Isso, na verdade, Patrícia, é bom frisar, como o coronavírus é algo novo, não existe nenhum trabalho ainda publicado que tenha feito essa comprovação. E de onde Sim. é que nós estamos tirando isso, e o mundo todo está tirando essa informação? De vários estudos que já foram publicados da relação entre a atividade física e a influenza. Você lembra aí que ali em 2009, 2010, houve também uma pandemia da influenza, do H1N1, que demorou bastante para a vacina também ser encontrada e muita gente faleceu, né? Foi a óbito naquele momento. Então, vários trabalhos já foram publicados no mundo todo. Em Hong Kong, por exemplo, tem um trabalho que mostra que as pessoas que ativas fisicamente morreram menos de influenza durante aquele período. Outro trabalho no Canadá mostra que as pessoas que são ativas, que eram ativas naquela época, evoluíram para quadros menos graves desse processo infeccioso gerado pelo H1N1. Então, são várias publicações que existem pelo mundo afora que mostram a importância de nós estarmos com esse nosso sistema imunológico mais preparado para que a gente possa estar mais prevenido para a gravidade desse processo infeccioso no qual nós estamos vivenciando agora. E outro detalhe muito importante de ser dito aqui para vocês é que, por exemplo, está todo mundo agora atrás da vacina, não é verdade? Assim, o mundo todo está buscando encontrar a vacina e ela vai ser encontrada, mais cedo ou mais tarde vai ser encontrada. Mas tem um detalhe muito, muito importante que foi visto lá com influenza também, é quando se comparou idosos, por exemplo, vacinados, e se comparou esses idosos ativos vacinados e os idosos não ativos também vacinados, o efeito da vacina nos idosos ativos vacinados foi muito maior, né? Demonstrando que mesmo com a vacina, se nós não estivermos ativos fisicamente, a probabilidade de nós termos um efeito positivo de prevenção ou de evitar o contágio com a doença vai ser muito menor. Então tem muita coisa interessante sobre esse tema e que a gente acho que vai ter tempo ainda de colocar mais algumas outras situações para vocês durante essa
com nossa certeza conversa. Até porque, como garantir a prática da atividade física durante a pandemia de forma segura? Quais são aí as sugestões para a manutenção da atividade física nesse período de pandemia que vocês, né, estão trazendo para a população? E deixo essa pergunta no ar, depois do Jorge Roriz. Então, vocês estão recomendando que vocês acreditam que os governadores, vocês profissionais da área de saúde, também da área de educação física, que prefeitos, governadores, deveriam considerar, doutor Francisco, a atividade física como essencial nos seus decretos de quarentena? Só respondendo isso para a gente fechar esse bloco e depois voltamos com algumas dicas práticas de como garantir atividade física nesse período. Será que eles deveriam flexibilizar as atividades físicas? O que é que você acha?
Patrícia, veja, eu não tenho nenhuma dúvida de que a população estando mais ativa fisicamente, você vai estar melhor preparado não para essa apenas, mas para as futuras pandemias que vão vir por aí. Não pense que a gente vai ficar só nisso, né? Nós somos uma população que está envelhecendo, cada vez mais obesa, cada vez mais inativa fisicamente. Então, nós somos hoje um prato feito para que diversos outros processos infecciosos, diversas outras pandemias venham a nos atingir. Então, se nós estamos ativos fisicamente, a gente se protege muito mais disso aí, por todas as questões que nós colocamos. Então, o que nós estamos defendendo hoje, isso faz parte de um segundo documento que nós acabamos de publicar agora, o International Journal of Cardiovascular Science, onde a gente fala exatamente o que você comentou agora, que a atividade física deve ser considerada como atividade essencial em qualquer decreto de fechamento, de lockdown, de quarentena, que venha a ser publicado pelos prefeitos ou governadores do Brasil. Isso está alinhado com países como a França, como a Grécia, como o Reino Unido, né, como a Austrália. Todos esses países, por exemplo, na França teve lockdown, fechou tudo. Sabe quais eram as quatro atividades que eram permitidas para o francês sair de casa? Ir à farmácia, ir ao médico, ir ao supermercado. E a quarta atividade permitida era você, no máximo, uma vez por dia, fazer atividade física. Caminhar, correr ou andar de bicicleta.
Então, assim, ok, nós, olha, uma informação polêmica, eu vou deixar para o próximo bloco, quero ouvir também a opinião dos ouvintes, que nesse momento podem ter ficado confusos. Bom, mas eu tenho ouvido cada vez mais, fique em casa, inclusive nesse período que as autoridades de saúde, doutor Francisco, tem falado do aumento da curva e que não atingimos ainda o ponto mais crítico, né, que deveríamos estar passando exatamente agora, nessa segunda quinzena de maio. Então eu vou chamar o Jorge Roriz com o Informe Saúde e na sequência nós vamos voltar falando sobre a importância da redução do comportamento sedentário, que é diferente da atividade física, não ficar sedentário nesse período. Vamos falar sobre isso e quais são também as sugestões que vocês colocam nesse documento para a redução do comportamento sedentário e manutenção da segurança contra a pandemia do novo coronavírus. Informe Saúde e nós voltamos já.
Bom dia, ouvintes do programa Excelso Saúde. Destaques desta segunda-feira, 18 de maio de 2020. O Brasil é o quarto país do mundo em número de casos de Covid-19 e sexto em número de mortes. No boletim divulgado neste domingo, o país possui 241.080 diagnosticados e 16.118 mortes. Entre sábado e domingo, ocorreram 485 mortes. No boletim divulgado na tarde deste domingo pela CESAB, informa que a Bahia possui 8.443 casos confirmados de Covid-19, 2.199 pacientes recuperados, e 295 óbitos. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, inspecionou neste domingo, 17 de maio, as obras do Hospital Geral Clesto II, em Feira de Santana, que terá tratamento da Covid-19. No mundo, existem 14 estudos para desenvolver a Covid-19. A mais avançada é da Universidade de Oxford, no Reino Unido. As pesquisas têm apoio do presidente dos Estados Unidos e do empresário Bill Gates. Dados preliminares de um pequeno teste feito com a vacina experimental em 6 macacos descobriu que alguns dos animais que receberam apenas uma dose desenvolveram anticorpos contra o vírus dentro de 14 dias e todos eles desenvolveram anticorpos protetores depois de 28 dias. A vacina já foi aplicada em humanos e os resultados serão divulgados em agosto ou setembro. A Prefeitura de Salvador entregou no último sábado, 16 de maio, mais 10 ambulâncias para o combate ao Covid-19. No total, a cidade possui 51 ambulâncias. Publicada a lei que garante o auxílio de R$ 500 a pacientes com Covid-19 hospedados em centros de acolhimento. Essas e outras notícias, confira com mais detalhes acessando o portal saudenoar.com.br. Jorge Roriz para o programa Excelso Saúde.
Estamos de volta com você aqui pela Rede Excelso de Comunicação, Rádio Excelso da Bahia, com o Dr. Francisco Pitanga, que é profissional de Educação Física e doutor em Saúde Pública. Dr. Francisco, de volta aqui, eu retomo esse bate-papo exatamente com a pergunta de uma ouvinte que abre aí esse nosso bloco de conversa. Ela pergunta, Patrícia, ela é Maia, lá de Dias d'Ávila. Patrícia, finalmente, o que é sedentarismo? A gente fala tanto sedentarismo, o que é o comportamento sedentário, doutor Francisco? Nos explique falando também sobre como ficar atento a esse comportamento nesse tempo de pandemia.
Pois é, Patrícia. Na verdade, nós da educação física reconhecemos hoje que nós erramos durante muito tempo quando chamamos de sedentário aquela pessoa que não pratica atividade física, né? Hoje nós sabemos que isso foi um equívoco. Porque o sedentarismo, sedentário, vem de sedere, do latim, que significa sentado. Então, na verdade, assim, hoje nós sabemos que nós podemos ser ativos fisicamente. Se, por exemplo, todo dia eu corro uma hora, onde quer que seja, corri uma hora hoje. Mas se depois eu fico sentado o meu dia todo, né, por conta do meu trabalho, da minha atividade de estudo, qualquer que seja a situação, eu sou ativo porque eu corri aquela uma hora e cumpri a recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas ao mesmo tempo também sou sedentário. Então hoje a gente tem feito uma distinção entre o ser ativo fisicamente e você ter um comportamento sedentário, que literalmente se traduzindo é a quantidade de tempo que você fica sentado, deitado ou reclinado, logicamente efetuando-se as horas de sono, durante o dia. Normalmente, durante esse período que você fica deitado, sentado, reclinado, sem ser hora de sono, você vai estar lendo, escrevendo, vai estar usando telas, né, televisão, computador, né? E é esse tipo de comportamento que nós temos mostrado hoje que ele causa muito problema para a saúde, principalmente os problemas de ordem cardiometabólica, hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos, como também de ordem ortopédica, né? Várias questões neuromusculares são também aumentadas por conta desse tipo de comportamento. Então, o que nós estamos recomendando hoje é que não apenas você cumpra a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é fazer aqueles entre 150 e 300 minutos de atividade física por semana que nós citamos inicialmente. Mas, além disso, você deve também reduzir essa quantidade de horas que você fica sentado durante o dia. Então, essa é a grande diferença entre o ser ativo fisicamente e o ter comportamento sedentário.
Olha aí, e esse período de pandemia, de confinamento domiciliar, favorece talvez mais esse comportamento sedentário. Vocês já começam a perceber isso? Ou seja, podemos, durante esse período que estamos em casa, criar também aí uma geração de pessoas mais sedentárias que ativem esse modo de ficar em casa mais sentado? E que impacto isso pode trazer agora e também no futuro?
Esse impacto pode trazer problemas muito significativos, não só para o adulto, mas para a criança e para o adolescente também, né? Então, na nossa linha de publicação sobre esse tema, a gente tem visto que o problema se dá não só para o adulto, mas também para a criança e para o adolescente. Ou seja, a criança, nós temos alguns estudos mostrando que a criança ou o adolescente que fica muito tempo sentado durante o dia tem o maior risco de ter sobrepeso e obesidade. E a obesidade numa criança ou num adolescente, sem dúvida alguma, vai causar mais adiante vários outros problemas que estão associados à obesidade, né? Como você sabe, a hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, problemas cardíacos e etc. Então, a gente tem que buscar mecanismos para reduzir esse tipo de comportamento, né? Para você ter uma ideia, alguns países que já avançaram mais nessa discussão, nas escolas, por exemplo, ao lado da carteira da criança ou do adolescente, tem um pedestal, né, com uma prancheta em cima. E a cada hora, os professores pedem para essa criança ou esse adolescente se levantar e eles estudam pelo menos 10, 15 minutos em pé, né? Fazem as suas tarefas dentro da escola em pé, alternando entre o modo sentado e o modo de pé. Isso é algo que tem se mostrado efetivo no sentido da gente reduzir o impacto desse tipo de comportamento sedentário.
Tomara que a gente tenha esse aprendizado também, que a Covid, claro, tem muitas coisas negativas, mas traz também uma mudança de hábitos para algumas coisas que já deveriam ter sido implementadas na nossa rotina. Por exemplo, o hábito de lavar as mãos, o hábito de não entrar em casa com sapato vindo das ruas, de ao chegar em casa lavar as mãos, tomar um banho, tirar aquela roupa da rua, sobretudo os profissionais de saúde que às vezes entram em casa com jaleco e ficam ali nos ambientes. Enfim, são coisas que a gente começa a repensar. Também que a Covid, esse momento de confinamento, todos esses ensinamentos, possa colocar também na nossa cultura a prática da atividade física e mais, a partir do que foi falado agora, não só a prática da atividade física regular, mas a redução do comportamento sedentário, que esse seja um legado, um aprendizado desse período. Eu vou colocar aqui algumas perguntas mais, digamos assim, práticas, mais técnicas vindas dos ouvintes, mais particulares, mas em respeito a eles, vamos colocar. A gente tem um ouvinte que pergunta o seguinte: eu sou portadora de marca-passo, posso fazer atividade física diária? O que seria recomendado para mim? A gente amplia para todas as pessoas que têm algum tipo de dispositivo ou alguma limitação física.
Patrícia, a atividade física hoje ela é recomendada em qualquer que seja a situação. Existem pouquíssimas situações onde você vai dizer, olha, essa pessoa não pode fazer atividade física. Então, o que a gente mostra hoje é que é uma insuficiência cardíaca muito grave, né, muito grave, que você muitas vezes não consegue nem se levantar. Esse é o impeditivo para a atividade física. Fora isso, todas as outras situações são situações onde a atividade física só vai trazer benefício. O portador de marca-passo, por exemplo, conforme você fala, é uma pessoa que pode ter uma atividade normal. Obviamente, e aí aquela questão que nós conversamos lá no início, né? A atividade física, uma caminhada, por exemplo, para esse portador de marca-passo, não tem nenhum problema, né? Agora, se ele vai querer fazer uma atividade física mais adequada, o ideal é ele procurar uma orientação de um profissional de educação física. Porque cada caso é um caso, né? Esse profissional vai ter que fazer uma avaliação prévia, ver qual é o quadro clínico dessa pessoa, para a partir daí, ele orientar os exercícios que seriam os mais indicados para essa pessoa portadora de marca-passo. E, de novo, atividade física de intensidade leve a moderada, né? Tanto o exercício aeróbico, no caso uma caminhada, quanto os exercícios localizados, que podem ser feitos dentro de casa mesmo. Mas casos mais específicos como esse requerem, por parte do profissional de educação física, uma avaliação prévia para que ele possa efetivamente conhecer o quadro clínico dessa pessoa e, a partir daí, poder prescrever os exercícios mais individualizados para essa pessoa. Mas, sem dúvida, a atividade física é recomendada.
A pergunta da Maria, desculpa interromper, nosso tempo está curtinho, muitas perguntas também. A Maria diz o seguinte: corro em casa mesmo para me movimentar. Isso é válido? E as atividades domésticas, como lavar prato, varrer casa, conta para não ter um comportamento sedentário?
Conta sim, com certeza. Ela sente melhor correr em casa, tudo bem, não é problema nenhum. O importante é não parar a atividade física. É como você viu aí no que nós escrevemos no nosso documento, que está nos arquivos brasileiros de cardiologia, né? A gente recomenda a atividade física em casa ou ao ar livre. Claro que se for ao ar livre, tem que ser evitando aglomerações, você deve fazer sozinho, deve usar máscara, né? E tudo isso faz com que os protocolos de biossegurança para evitar o possível contágio sejam atendidos. A gente não recomenda esportes coletivos para esse momento agora. Está tudo nesse documento que está colocado. Mas essa atividade que ela está fazendo em casa, sem dúvida, é uma atividade interessante. E a atividade doméstica também, Patrícia, é bem interessante de ser feita, né? É reconhecida, sim, como um tipo de atividade. A gente divide a atividade física hoje em 4 domínios: doméstica, trabalho, lazer e deslocamento. Claro que essa atividade física feita enquanto forma de lazer, que é mais prazerosa, os nossos estudos mostram que ela é mais efetiva. Mas os outros tipos de atividade física, como a doméstica também, sem dúvida alguma, trazem consequências boas. Eu queria, antes de finalizar, só colocar quais são as sugestões para a redução do comportamento sedentário dentro de casa, na hora que você me permitir.
Falaremos já agora, finalizando. Então, tem a pergunta da Kátia, quando ela coloca que ela é diabética e também tem hipertensão. Já falamos antes, é atividade física para qualquer pessoa. E quem tem essas doenças, as comorbidades, né, que inclusive são fatores de risco para qualquer outra situação de saúde, e também a Covid, precisa fazer atividade física. Então, a gente finaliza agora já com suas considerações finais, perguntando exatamente isso. Como garantir a prática da atividade física durante a pandemia de forma segura? Quais as sugestões para a manutenção dessa atividade?
Nós estamos vendo hoje duas possibilidades, né? Embora isso vai evoluir, você sabe que a gente não vai haver uma volta ao normal, vai haver um novo normal depois que tudo isso for minimizado, né? Então, hoje a gente vê a possibilidade da atividade física feita em casa, né, que são essas preferencialmente orientadas por profissionais de educação física de forma online. Tem muitos profissionais muito competentes fazendo isso. E aliado a isso, dentro de casa, reduzir o comportamento sedentário. O que é reduzir o comportamento sedentário? É você evitar de acumular mais que entre 6 a 8 horas sentado, deitado ou reclinado por dia. Segunda opção, reduzir o máximo de 2 a 4 horas sentado, deitado ou reclinado, frente à tela. E a terceira opção, que é muito importante também, é você fazer interrupções nesse tempo que você fica sentado. O que é interromper o tempo sentado? A gente chama do break do comportamento sedentário. E a cada hora, por exemplo, sentado, você levantar durante 5, 10 minutos. E aí fazer todas essas atividades que estão sendo colocadas, domésticas ou o que quer que seja. Isso tem um efeito extremamente significativo. Esses breaks no comportamento sedentário vêm sendo muito estudados e vêm se mostrando como bastante eficazes no sentido de reduzir os agravos cardiometabólicos que são advindos desse tipo de situação. A outra opção é a atividade física ao ar livre, dentro desse contexto que nós falamos, seguindo as recomendações que são colocadas pelo Ministério da Saúde, pelas prefeituras, pelos governos, né? Usando máscara, evitando aglomerações, evitando fazer essa atividade física em grupos, fazer individualmente, né? E logo mais à frente, você sabe que vão ser reabertas as academias, né? E as academias vão voltar num novo modelo também. Vão voltar num modelo totalmente diferente, não sei se você frequenta a academia, mas elas vão voltar num modelo totalmente diferente do modelo que existe hoje, né? Vão haver protocolos rígidos de biossegurança para que as pessoas possam voltar a frequentar esses ambientes também.
Então, só fechando aqui para ficar bem marcadinho aí para os nossos ouvintes, lembrando que o conteúdo dessa entrevista depois vai estar também postado. Nós recebemos um documento sobre essas informações encaminhado aí pelo doutor Francisco e vai estar no nosso portal Saúde no Ar. Reduzir o comportamento sedentário para, no máximo, 6 a 8 horas acumuladas durante o dia. Então, ficar muito tempo deitado, muito tempo sentado, evite isso. Reduzir o máximo de 2 a 4 horas sentado em frente à tela durante o dia. Você que está passando horas aí vendo vídeos, lives, muito tempo sentado. E durante o período que está sentado, estou falando que é possível levantar, fazer um movimento, fazer algum tipo de atividade ali mesmo sentado para poder estimular. Aí, não uma atividade física, mas pelo menos uma movimentação, isso seria bom também?
Sim, sim. Isso poderia se pensar como um break, né? O break no comportamento sedentário é o simples fato de você se levantar. No que você levanta, você ativa determinados mecanismos no nosso organismo. Tem uma enzima chamada LPL, né? Que quando você fica muito tempo sentado, ela adormece. E essa LPL é que retira as gorduras da nossa corrente sanguínea. para ir com isso, causa os problemas que nós temos em relação a esse excesso de gordura no sangue. Então, qualquer levantada que você dá, você faz com que essa LPL volte a agir. E, nesse sentido, ela vai retirar as gorduras da corrente sanguínea e vai levar para os músculos, para depois, quando você for fazer atividade física, você usar como fonte de energia. Então, isso é muito importante para a gente ter atenção e vamos fazer esses breaks no comportamento sedentário. Isso é muito importante dentro do contexto do novo coronavírus.
Excelente. Está então as dicas, doutor Francisco. Muito obrigada mais uma vez. Francisco Pitanga, profissional de educação física, doutor em saúde pública, presidente do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Uma excelente semana.
Eu que agradeço, Patrícia. Um bom dia para vocês.
Informação do trânsito.
Tem informação para você que pretende ir para a ilha. No terminal do Ferry Boat, na Cidade Baixa, o próximo ferry vai sair daqui a pouco, às 10 da manhã. Vamos para outro ponto. No centro da cidade, a Ladeira da Preguiça segue interditada por causa de uma obra. Nesse caso, uma opção é seguir pela Avenida Contorno. Dica do dia, NexGard. Seu cão esconde as coisas na terra e lambe o que encontra pela frente? Então ele precisa de NexGard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Rede Excelsior.
Estamos de volta aqui no Excelsior Saúde. Quero aproveitar esses minutinhos finais para lembrar aí as nossas campanhas. As campanhas que estão no ar e algumas pessoas estão me perguntando: Patrícia, eu quero ganhar o sorteio do kit da Farma Fórmula, que tem, né, são produtos de higiene pessoal que você vai receber, é um creme hidratante para as mãos, um creme hidratante para os pés, gel de massagem, um colágeno em pó. E esses produtos, gente, o sorteio não vai ser feito aqui pelo WhatsApp, não. Vocês precisam acessar o Instagram. Esse é um sorteio feito pelas redes sociais e que nós estamos divulgando aqui no programa. Então, você que está dizendo, eu quero ganhar o kit do mês das mães, entra lá no meu Instagram, patriciatosta.radio, @patriciatosta.radio. Se não tem Instagram, não tem como participar. Então, é preciso ter o Instagram, então instalar o seu Instagram, fazer o seu Instagram, você que está em casa, está na companhia de alguma pessoa que pode fazer. Ou alguém que tenha um Instagram pode cumprir as regras aí do sorteio. É preciso marcar 3 amigos, quantas vezes quiser, compartilhar o post no seu story aí do seu Instagram e seguir também o Instagram da Farma Fórmula Salvador, @farmafórmulasalvador, @patriciatosta.radio. É a promoção Dia das Mães para você ganhar o kit de higiene pessoal. O resultado do sorteio nós vamos divulgar sexta-feira, dia 22, aqui no programa Excelsior Saúde. E para as noivas, tem também maio, mês das noivas, a campanha do concurso das noivas, feita por Luana Batista. Aí você precisa acessar o Instagram, @LuanaBatistaMakeup, makeup, e lá você vai escolher a foto da noiva mais bonita que você achou, que está lá no Instagram da Luana. Vai marcar também seus amigos, vai cumprir lá as regras que estão lá no Instagram. É só acessar o meu Instagram, o Instagram da Farma Fórmula, o Instagram da Luana, e você vai saber como participar. Ganha a noiva e ganha também quem votou na noiva ganhadora. A noiva ganha um kit de beleza, ganha uma maquiagem, ganha um bolo, e quem votou naquela noiva ganha um curso de maquiagem online. É a promoção Maio, mês das mães, com a Farma Fórmula Salvador, que tem a loja, a primeira loja de Salvador, ali no bairro da Pituba, tá? Ali naqueles centros comerciais ali do Itaigara, na verdade, onde tem o Max Center, o Pituba Park Center, tá ali a Farma Fórmula, e também para o mês das noivas com Luana Batista. Nosso tempo esgotou, Ivan? É isso? Muito obrigada, então, para você que participou aqui do programa de hoje. Agradecemos a sua atenção, agradecemos também você que esteve com a gente, você que participou, que fez o programa Excelsior Saúde. Lembrando também que você pode participar e pode contribuir com o portal Saúde no Ar. Algumas pessoas já fizeram a sua contribuição em qualquer valor, Mas por que participar e por que colaborar com o portal? É um portal independente, nós publicamos todas as entrevistas aqui do programa lá no portal e você acessa a qualquer momento de forma gratuita. Vou encaminhar mais uma vez para vocês aí para a linha de transmissão. Amanhã tem mais um programa falando sobre aleitamento materno. Eu convido você a estar com a gente. Beijo no seu coração, excelente semana. Obrigada, Ivan. Até o próximo programa amanhã às 9 horas. Fica com Deus.